As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Polícia de Segurança Pública apreendeu diversas armas no Centro Comunitário de Apoio Familiar junto à estação da CP de Tomar, em operação que decorreu na manhã de sexta-feira e contou com a presença da Esquadra de Investigação Criminal e de Intervenção e Fiscalização Policial, assim como com a colaboração de outras subunidades da Divisão e da Unidade Especial de Polícia. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a PSP confirma que deu cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão em residência e viaturas. Dentre os artigos apreendidos, registro para 3 espingardas, uma pistola 6.35mm, um revólver, 31 cartuchos de chumbo, calibre 12, 3 ponteiras para espingarda, um choque para espingarda, uma katana e um chicote. Durante a operação foi ainda detido um indivíduo, sexo masculino, de 30 anos de idade, para cumprimento de pena de prisão efetiva de 5 anos e 10 meses no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Lisboa. O indivíduo foi condenado pelos crimes de tráfico de estupefacientes, falsificação de documentos agravada e a falta de habilitação para o exercício de condução. O detido foi transportado para o estabelecimento prisional de Leiria, local onde irá cumprir a pena.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está de regresso mais uma edição da Secular Feira de São Matias, em Abrantes. O certame, que decorre de 25 de fevereiro no espaço Aquapolis Sul, em Rossio, ao sul do Tejo, e conta com a presença de um total de 43 expositores, volta a apostar nas diversões, onde não falta uma roda gigante, na gastronomia e no artesanato, a par de um vasto conjunto de atividades económicas que prometem chamar milhares de pessoas ao evento. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, inaugurou a iniciativa com a referência ao crescimento do certame e à organização da Feira de São Matias.
Quero, obviamente, felicitar e agradecer a todos os operadores que estão connosco nesta feira. Nós temos vindo a fazer, ao longo do tempo, de forma tranquila e também de forma pensada, de forma inteligente, à procura de uma nova dimensão para a Feira de São Matias. E foi por isso que estou muito grato a todo o trabalho e a 28 empresas que estão aqui neste primeiro fórum, ou melhor, neste segundo fórum, já ano passado fizemos esta tentativa, neste segundo fórum empresarial, onde estão as empresas connosco. Este ano estão 28 e no próximo ano estarão muito mais. Eu quero agradecer muito também, obviamente, a todos os nossos parceiros, ao Parque de Ciência e Tecnologia, à TAGOS, ao NERSAN, à Associação Comercial e Empresarial, e à Associação de Agricultores e à TAGOS RI, por estarem connosco. É muito importante. Quero, obviamente, felicitar muito o Gabinete de Desenvolvimento Económico e, obviamente, felicitar também o trabalho da Joana Maia, é uma das nossas técnicas que está intrinsecamente ligado com este processo, e, obviamente, a Paula Grijó enquanto chefe de divisão. Mas, no vosso nome, agradecer a todos os nossos trabalhadores que estão envolvidos nisto, agradecer muito aos vereadores por este dinamismo, por esta forma de ajudar a termos uma cidade, um concelho mais forte e se posicionar, de facto, na região como uma referência. A Feira de São Matias, se todos contribuirmos para isso, será de facto uma referência no calendário da nossa região, não apenas de Abrantes. Sempre foi, historicamente, um certame importante para a região e nós temos que, para os tempos de hoje, afirmar este certame, de facto, como algo da comunidade em geral. Por isso, quero agradecer a todos aqueles que se envolvem neste processo, desejar durante três fins de semana e durante 2 semanas que a feira seja vivida por muita gente, seja experimentada por muita gente. Temos aqui sectores diferentes, comidas e bebidas, depois venda a retalho, os divertimentos, o fórum comercial. Vamos ter animação e estamos a investir, obviamente, em processos de animação para atrair pessoas a este certame durante todos estes dias, que são muitos.
A Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira realiza a partir deste sábado mais um carnaval. Este ano o destaque vai, uma vez mais, para o curso a realizar no domingo pelas 14h30, curso que vai contar com 25 carros alegóricos. João Saloco, responsável pela organização do Carnaval da Linhaceira, antecipou para a ERTS o programa desta edição, onde não vão faltar os bailes e a tradicional porcalhada.
Vamos ter 4 dias de baile. Sábado, domingo, segunda, terça temos matiné, não temos baile. Portanto, no sábado temos o baile com PA3, temos a apresentação do Rei e da Rainha, e depois temos aqui uma animação dos Capitão Adega. Entretanto, domingo temos o magnífico curso, já é muito conhecido, muito popular, pelas 14h30. Vamos ver, vai ser molhado, mas vai ser enxuto, Mas conforme for, a gente sai. Não há cabo de nada. Entretanto, temos o baile com o máximo dos teclados e temos a edição do Melhor Mascarado. E é tudo por trata da casa, é tudo por gosto, porque não há prémios para ninguém. Nós aqui não damos prémios. É só o convívio. Na segunda-feira, temos o baile com o Elcio e temos o 32º concurso de fatos de papel, que é a tradição da terra. Uns anos mais fatos, uns anos menos fatos, mas vai-se conseguir manter. Na terça-feira, temos a porcalhada, temos o tempo ao nosso favor, já está, o piso está a ficar mesmo no ponto, e temos a animação à tarde com o Francisco. E chega 4 dias de folia.
Depois de anulado, nesta sexta-feira, o desfile infantil de carnaval pelas ruas da cidade, em Tomar, a iniciativa arranca também neste sábado, na tenda do Mercado Municipal, com um baile. Segundo Luís Honório, a Tomar Iniciativas, a entidade responsável pelo carnaval da cidade, o programa vai seguir os moldes habituais, com o curso a ter lugar na terça-feira, 13 de fevereiro, pelas ruas da cidade, com os tradicionais carros alegóricos, participação de associações e de grupos espontâneos.
O carnaval vai seguir os moldes habituais, vamos ter o curso carnavalesco na terça-feira. No domingo teremos animação para as crianças na zona envolvente à tenda do mercado e na própria tenda do mercado. No sábado e na segunda-feira teremos os tradicionais bailes de carnaval, com concurso de máscaras e essas coisas habituais. Portanto, há associações que estão a preparar os seus carros, há os grupos que habitualmente já se preparam para participar no carnaval, há alguns carros que a organização também trata de pôr em desfile, e quem quiser participar a título individual ou em título pode fazê-lo da forma que entender, porque desde que esteja no início do curso, ali junto à Mata dos Sete Montes, meia horinha antes de começar, em princípio o início será às 16 horas, portanto basta estar lá por volta das 15h30. Haverá forma de colocar essas pessoas no mesmo curso e é bom que apareçam. Têm aparecido sempre ao longo dos anos muitos foliões a título particular que gostam de se divertir e gostam de participar.
Rádio Air, informação.
O município da Sertã viu recentemente ser aprovada a candidatura efetuada à medida Radar Social no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Com um montante global de cerca de 170 mil euros, o Radar Social consiste na criação de uma equipa multidisciplinar que contribuirá para o reforço do apoio social a pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade social ou exclusão social, incluindo as pessoas em situação de risco de pobreza, exclusão social ou discriminação nas suas múltiplas dimensões. Para além da constituição da referida equipa multidisciplinar, o projeto prevê a realização de diagnósticos sociais locais, interpretativos, da realidade social e a implementação de um sistema integrado de georreferenciação social e de capacitação dos territórios na ativação de respostas e otimização dos recursos. O objetivo passa por conferir maior eficácia à ação das entidades locais, apoiada na noção de desenvolvimento social e integrada numa perspectiva de desenvolvimento local. As equipas constituídas no âmbito do Radar Social visam, sobretudo, dar um contributo decisivo para a construção, atualização e o enriquecimento do conhecimento sobre os territórios.
Rádio Air, informação.
O município de Vila de Rei terminou 2023 com um balanço muito positivo nos resultados da recolha de resíduos urbanos, superando os objetivos de gestão e operacionais, reforçando uma posição de destaque segundo os dados disponibilizados pela Valnor, empresa responsável pela recolha, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos em 25 municípios da região centro do país. O ranking global apresentado pela Valnor mostra que os habitantes de Vila de Rei são os que mais reciclam entre os 25 concelhos abrangidos, com uma média superior a 81 kg por habitante ano de resíduos recicláveis, ultrapassando a barreira dos 78 kg por ano de resíduos recicláveis obtidos em 2022, um resultado superior à média dos municípios da Valnor, que se cifra nos 44 kg por habitante ano. Os vilargenses continuam exímios a promover os hábitos diários de reciclagem, tendo-se verificado um aumento de 2,1% na quantidade de resíduos de papel e cartão em comparação com o período homólogo do ano anterior. A mesma situação se verifica na quantidade de resíduos de embalagem, de plástico e metal, com um aumento de 6,9%. Já o vidro registra um crescimento de 4% quando comparado com 2022. Quanto aos biorresíduos, em 2023 registrou-se um aumento de 17,8% em comparação com 2022. No total foram recolhidas mais de 193 toneladas de biorresíduos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois do arranque em Abrantes, no lugar de Esteveira, do projeto piloto da instalação de contadores de água inteligentes, o município de Brantino vai alargar o processo a outras localidades do concelho com a instalação de mais 840 equipamentos. Manuel Valamatos, o presidente da Câmara de Abrantes, refere que o projeto piloto decorreu sem falhas, permitindo ao município, a entidade que gera o abastecimento de água do concelho, deixar de fazer estimativas do consumo, devendo os novos equipamentos serem instalados ao longo dos próximos 560 dias.
Este projeto piloto decorreu sem falhas e foi totalmente ao encontro das nossas expectativas. Estes contentores permitem a leitura automática dos contadores, bem como identificar fugas nas casas das pessoas e controlar o consumo das mesmas, porque o contador normal, se houver uma ruptura dentro da casa, as pessoas não se, muitas vezes nem se apercebem disso. Estes contadores inteligentes têm essa particularidade, entre outras. Já foram pessoas avisadas que possuem uma fuga em casa à custa de termos instalado, obviamente, este tipo de contador. E depois também têm a vantagem de evitar questões de aumento, obviamente, brutais na faturação. Também não, para além das questões ambientais e da perda de água, como é evidente. Para além disso, com este dispositivo vai deixar de existir estimativas e as pessoas pagam verdadeiramente aquilo que gastam e não há processo sequer de estimativas. Vamos iniciar o alargamento deste projeto num investimento de cerca de 75 mil euros para já. Vamos instalar mais 840 contadores nos próximos 60 dias, sendo 595 destes dispositivos colocados em habitações e 245 em grandes clientes e contadores internos, deve ser em fábricas e empresas. Nesta fase, a estratégia foi fechar algumas redes com a instalação dos contadores, quer nos contadores dos clientes, quer nos reservatórios e outros pontos de rede, para contabilizar perdas de água na rede, e este é um assunto muito delicado, mesmo apesar de tudo, de sermos um dos municípios com menos perdas, continuamos também a ter perdas de água, que são muitos milhares de euros. Vamos também, nesta fase, colocar em bocas de incêndio de maior utilização para controle dos consumos estes contadores inteligentes. Estamos a falar de zonas de abastecimento de água, sobretudo por causa dos incêndios ou outras situações de lavagens, mas sobretudo de utilização dos próprios bombeiros. Vamos dar início a estes trabalhos durante as próximas semanas nas localidades de Barrada, Água Travessa, Foz, Brunharinho, Val de Horta e Val de Cortiças. Deixamos também este alerta às pessoas, isto é importante, para que as pessoas saibam que são os serviços municipalizados que estão a fazer esta intervenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
O baixo assinado por melhores cuidados de saúde no Médio Tejo, promovido pela Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, já terá atingido os objetivos de que inicialmente se tinha proposto quando foi lançado em janeiro. O documento está já presente em mais de 600 locais de 100 localidades de todos os concelhos da ULS Médio Tejo. Alcanena, Torres Novas, Entroncamento e Tomar, Ferreira do Zezer, Vila Nova da Barquinha e Constância, Abrantes de Sertual, Vila de Rei e Mação. Na lista de reivindicações apresentadas no abaixo assinado estão o funcionamento durante todos os dias do ano das urgências dos hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, para além da maternidade e ainda da urgência pediátrica situada na cidade de Torrejana. Em declarações recentes prestadas à ERT, Manuel José Soares, da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, dava conta dos objetivos do abaixo assinado, desde logo a exigência do funcionamento das urgências na região.
É que o abaixo assinado tem várias situações. Uma é um alerta e uma reivindicação de que as urgências, as 5 urgências, têm que funcionar 24 sobre 24 horas. E enquanto temos garantias, por exemplo, eu não estive aqui a dar garantias relativamente à maternidade. O problema da maternidade é um problema inclusive estrutural, porque há aquela velha ideia de que se não houver 1.500 partes devem encerrar. Há uma prática que leva às vezes no Distrito de Santarém não haver maternidade nenhuma. que é abrem umas, fecham outras, isto à vez, e há, da parte dos responsáveis da saúde, de vez em quando vêm dizer, ah, nós temos que fazer uma nova rede de maternidades e temos que enquadrar isto nas possibilidades em termos de recursos humanos. Ah, nós temos que arranjar novas reorganizações das urgências, tendo em conta os recursos humanos que temos e articulando com os centros de saúde e tudo isso. E nós o que queremos é que a população diga, dar a possibilidade à população de dizer, seja como for, nesta região em que não há alternativas sociais, não há alternativas privadas, em que a população é manifestamente idosa, em que há uma grande rede legais e ilegais de ERPIs, portanto, estruturas de residência de pessoas idosas, que são os maiores abastecedores das urgências. E portanto, o que nós dizemos é que queremos efetivamente que estejam abertas.
O abaixo-assinado vai continuar disponível junto das populações, devendo a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo começar, nas próximas duas semanas, a levantar os cadernos por ordem da data da sua distribuição. O Bloco de Partos e o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Abrantes fechou nesta sexta-feira e também vai estar encerrado neste sábado e domingo, reabrindo apenas pelas 9 horas da manhã de segunda-feira, dia 12 de fevereiro. Os transtornos irão prolongar-se pelo mês de março, quinzenalmente, sempre aos fins de semana, sextas incluídas, ou seja, as grávidas da área de abrangência e do Médio Tejo deverão ser encaminhadas para o Hospital de Santarém. Ainda assim, antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24, ou seja, o 808-24-24-24, uma linha telefónica gratuita disponível 24 horas. Em situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Braquinha acolhe 10 de fevereiro a 10 de março mais uma mostra gastronómica. Trata-se da 30ª edição do mês do Sável, que tem como principal objetivo promover a cozinha típica e tradicional do concelho, que tem no peixe do rio a sua principal fonte de sabores. Iguarias como o Sável frito, com a sorda de ovas, entre outras receitas, vão ser servidas à mesa dos restaurantes aderentes, dando assim a conhecer a cozinha típica e tradicional de um concelho banhado por três rios, Tejo, Zêzere e Nadão, e cuja história está intimamente ligada à atividade piscatória. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, falou à ERTS da iniciativa dedicada apenas ao Sável, uma vez que este ano a mostra não vai contar com a presença de pratos confeccionados com a lampreia.
De facto, são 30 anos a cumprir a tradição, a cumprir o mês do Sável e da lampreia. Este ano a lampreia ainda não subiu o rio, por isso fomos cautelosos quanto à questão das migrações deste tipo de animal, não é? Mas, de facto, importa promover quer também a gastronomia local, quer os locais de visitação, o próprio parque, os próprios monumentos nacionais, quer a Igreja da Atalaia, quer o Centro de Contemplário, também quer o tipo panorâmico que protege o Parque de Escultura Contemporânea e, por último, sempre o nosso ícone, o nosso Castelo Almoró. Por isso também, como tem sido a panagem, como vem do antecedente e como é costume, temos oferta para quem fazer o respectivo consumo na nossa restauração, oferta de passeios de barco ao Castelo Almoró. No momento temos os restaurantes aderentes, são 5 restaurantes, em Tancos, um em Tancos, o Almoró, o Loreto em Vila Nova Barquinha, o Ribeirinho também em Vila Nova Barquinha, o Stop na Atalaia, por último também o Trindade em Vila Nova Barquinha. São os 5 restaurantes que se comprometem em parceria com isso e Vila Nova Barquinha, de facto, a manter esta tradição, a elevar a dedicação dos nossos pescadores que ainda continuam no nosso rio a pescar e também, de facto, a ofertar a vários milhares de visitantes que transformam este evento, de facto, numa referência gastronómica da região.
Rádio Web, informação.
candidatos a bolsas de estudo para o ensino superior concedidas pela Câmara de Tomar têm até ao próximo dia 12 deste mês de fevereiro para reclamar, sendo que os resultados da candidatura podem ser consultados no site do município em cm-tomar.pt. Recorde-se que a autarquia Nabantina deliberou atribuir 57 bolsas de estudo num valor a rondar os 30 mil euros após análise técnica efetuada pelos serviços, refere um esclarecimento municipal. Candidataram-se no presente ano letivo 90 alunos. Foram excluídos aqueles que não cumpriram os requisitos previstos no regulamento, nomeadamente referentes à falta de aproveitamento escolar, valor do rendimento per capita ou acumulação de benefícios, sendo que qualquer um dos candidatos pode agora reclamar caso considere que houve algum tipo de erro na avaliação, acrescenta ainda a nota do município.
Rádio Web, informação.
O Sporting Tomar defronta neste domingo o Ribadava em jogo da 17ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões estão nesta altura no quarto lugar partilhado com o Benfica e podem beneficiar do facto de os lisboetas defrontarem o Sporting. Mas antes de pensar num eventual deslize das Águias, os nabantinos sabem que terão pela frente um adversário em luta pela fuga à descida, que em casa é um osso duro de roer. No entanto, não restam dúvidas de que a melhor versão do Sporting Tomar irá somar os 3 pontos neste embate fora de portas. Será então pelas 18h30, com transmissão do relato pela Hertz. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.